ou como motoristas, ou como pedestres, enfim, simplesmente como cidadãos, é importante entendermos aí essa questão, a influência, o impacto disso, que são os acidentes ou os incidentes de trânsito. É interessante que a gente estabeleça uma diferença, até mesmo para que a gente possa traçar políticas públicas em relação àquilo que é prevenível e aquilo que não é prevenível, né?
Sim.
Então, se nós falarmos, por exemplo, no acidente, o que que é um acidente? Por definição, um acidente é alguma coisa que ocorre de forma aleatória, ou seja, de surpresa, de causa desconhecida, que não é, portanto, prevenível. Então, como nós falamos, quando nós falarmos de um evento de trânsito, ele não é um acidente, ele é um incidente.
Pois é, até tinha uma canção, o acidente tão de repente vem inesperado. Agora tem um incidente, também tem a condição, por que que aconteceu, poderia ser evitado. Aí vem o incidente, então a diferença do acidente e o incidente de trânsito.
Exatamente, então... Claro que no jargão do dia a dia, a gente acaba utilizando, né, Carvalho, o acidente de trânsito. Mas o certo seria incidente. Por quê? Porque é algo prevenível. A grande maioria dos eventos de trânsito são causas preveníveis. Então, acho que é uma definição importante, assim, porque muitas vezes a gente acaba não utilizando o termo correto, e está tão, digamos assim, difundido a palavra acidente de trânsito que a gente acaba vendo até nas manchetes, aparece realmente com a denominação de um acidente de trânsito, mas o certo seria um incidente.
Pois aí nós vamos encontrar até no direito a discussão sobre o crime culposo ou doloso no trânsito, aquele que poderia ser evitado, o fato, mas aí o motorista vai, consome bebida alcoólica e vai para o volante, ou aquele que também não revisa o automóvel, não verifica a orientação à lei de trânsito, o fato acaba sendo gerado.
Exatamente, e muitas vezes com gravidade.
Sim.
Então, hoje, eu vou passar alguns números, Carvalho, porque são importantes da gente entender o impacto que tem isso no mundo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Estados Unidos, vou pegar primeiro os dados americanos, depois eu falo de dados do Brasil. O trauma é a principal causa de morte nos Estados Unidos em pessoas com idade entre 1 e 44 anos. Anualmente, nos Estados Unidos, mais americanos morrem de trauma do que o número de americanos que morreram na Guerra do Vietnã.
Impressionante, hein?
É impressionante. E a cada 10 anos, se você pegar 10 anos, a quantidade de óbitos por trauma nos Estados Unidos, ele é maior do que todos os conflitos armados que os Estados Unidos se envolveram até hoje. E não foram poucos, né, Carvalho? Então, para a gente entender o impacto que tem isso nos Estados Unidos. Vamos agora chegar no Brasil. No Brasil, é muito semelhante. A mortalidade como principal causa entre os 5 e 14 anos de idade é trauma também. É a principal causa de mortalidade. É a segunda entre os 15 e 39 anos de idade. Num total aí de aproximadamente 32 mil óbitos que a gente tem aí por incidentes de trânsito por ano, né? E desses aí tem praticamente um terço deles são eventos por motocicleta, por exemplo, que é algo que também a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. E no Brasil a gente fala desses eventos, né, que são trânsito, quedas e tudo aquilo que está relacionado, por exemplo, com o que a gente chama hoje de violência urbana. Ferimento de arma branca, de arma de fogo, queimaduras, afogamentos, né? Então hoje, quando a gente entra numa emergência de um grande hospital geral, Carvalho, a gente encontra duas populações. Um são as cabeças brancas, tá? Essa população das cabeças brancas, porque são os idosos hoje, que vivem mais, mas que vivem mais em função da tecnologia. E que acabam adoecendo, precisando de cuidados de emergência. E por outro lado, a outra população que você encontra nas emergências são os adultos jovens vítimas da violência urbana. E aí dentro da violência urbana, obviamente, os incidentes de trânsito como uma das principais causas aí dos eventos nocivos, né?
Correto. E quando se fala em trauma, analisando a sua abordagem sobre os números, doutor Júlio Stobbe, a gente começa a imaginar o impacto que tem na recuperação dessa pessoa, dessa vítima. Bem, desde o atendimento, se não houver um bom atendimento lá no local, que pode trazer impacto, vai para o atendimento hospitalar. A gente fala geralmente na imprensa daquele fato, o fato que foi registrado o incidente, o acidente, mas aquelas pessoas ficam lá por um longo período, muitas vezes, de recuperação, todo um trabalho intensificado da área médica.
Exatamente. Então, nós temos assim, a gente divide as fases do cuidado do trauma em pré-incidente, incidente e pós-incidente. Né?
Pré-incidente também?
Pré também. Oh. Porque em pré tem todas aquelas questões de prevenção, né? Falasse em algumas delas, é a revisão do carro, é você fazer campanhas para a utilização sempre do cinto de segurança.
Sim.
Por que o cinto de segurança? Porque é interessante isso e os números, o trauma, todo ele tem estatísticas. Então, quando você, por exemplo, não utiliza o cinto de segurança e você é ejetado do veículo, porque aí você tem uma chance maior de ser ejetado. Quando você é ejetado do veículo, tu tem 30 vezes mais chances de ter uma lesão grave. 30 vezes mais significa 3.000%.
Imagine.
E ainda, você tem um risco 6 vezes maior de ir a óbito, ou seja, é 600% a chance de você ir a óbito, e você tem ainda um terço desses pacientes que são ejetados vão ter lesão de coluna vertebral. Então, para ver que o não uso, por exemplo, do cinto de segurança é algo muito complicado. Ontem eu estava vendo uma notícia em Bauru, São Paulo, em que dois motoristas estavam testando um carro, o mecânico e o dono do carro, e não se sabe se estavam de cinto ou não, enfim, e eles foram ejetados do veículo, os dois. Os dois tiveram óbito no local. Então, para ver assim, ó, a ejeção do veículo durante um incidente de trânsito aumenta muito a chance de mortalidade. Então, por isso, todas aquelas questões de prevenção, que são fundamentais. E eu quero falar também aqui, nessa questão, Carvalho.
Então, para você que não tem o hábito ainda, às vezes esquece de colocar o cinto de segurança, a importância em sua vida, viu? A sobrevivência.
Não, o cinto salva. Não tem outra maneira. E você deve colocar o cinto mesmo que você vai andar uma quadra. Tá? É importante porque às vezes tu vai passar um cruzamento e naquele cruzamento ali vem um outro veículo em alta velocidade, tu tem um abarroamento ali e você pode ser uma vítima. Então tem que utilizar o cinto mesmo que tu vá andar 100 metros. Usa, bota o cinto, não custa, coloca, tira, pronto. Né? E claro, no caso da motocicleta, o capacete. Apesar de que nós, no Rio Grande do Sul, não temos grandes problemas da falta de uso de capacetes. Isso ainda é um grande problema, se nós pegarmos região norte e nordeste, de não utilização do capacete. E por isso que se nós pegarmos mortalidade por incidente de motocicleta, eu tinha uma ideia, por exemplo, que São Paulo deveria ter o maior número de óbitos. E não é. Rio Grande do Sul, como um todo, e o estado de São Paulo tem um número menor do que, por exemplo, a região norte e nordeste. Por quê? Pela falta do uso do capacete. O capacete é fundamental. O capacete também, ele gera, Carvalho, tem uma estatística que quando você não usa o capacete, você tem uma probabilidade de 300%, ou seja, 3 vezes maior de ter lesão craniana grave. Então, para ver a importância do uso do capacete.
Então, vai para os dois, hein? Para você que está aí na moto e o seu caroneiro, então cuidado aí no dia a dia. E outro item, doutor, na sua abordagem, doutor Júlio Stobbe, a cadeirinha para criança.
Sim, vamos chegar lá. Fundamental isso aí também. Eu quero falar de outros dois detalhes que às vezes a gente não para muito, que é o custo. Você tocasse assim, tangenciou aí, Carvalho. Se nós pegarmos o trauma e compararmos com as neoplasias, os tumores, os cânceres, né? E as doenças cardiovasculares, as duas somadas, o custo dela na área da saúde, as duas somadas dá apenas metade, praticamente, do custo que tem o trauma para o sistema único de saúde ou para qualquer plano de saúde. Então, para ver Sim. o impacto que tem isso do ponto de vista financeiro. Porque não é só, Carvalho, do ponto de vista financeiro para o SUS, mas é do ponto de vista financeiro depois para assistência, em função de que muitos ficam inaptos, em definitivo, para o trabalho. Sim. E isso, muitas vezes, acaba piorando ou agravando até o empobrecimento das famílias. Sim. Né? Porque, às vezes, fica um paciente com sequela e que precisa cuidados diários aí no restante da sua vida, no restante dos seus dias. Então, existe realmente um impacto muito grande no trauma em relação a custos. E aí vem um outro detalhe que eu acho importante a gente frisar também, que é o número de anos de vida perdidos.
Sim.
Que é outro detalhe. Porque se você pega uma pessoa que tem uma expectativa de vida de ter 78 anos de idade, né, e ele falece, por exemplo, por um incidente de trânsito com 30 anos de idade, ou seja, dos 30 aos 78, você perdeu 48 anos de vida. Então, aí também é interessante a análise. As doenças cardiovasculares, em média, que são é uma das grandes causas de óbito no mundo, nós temos hoje 12 anos de vida perdida em média. Por quê? Porque grande parte das doenças cardiovasculares que levam a óbito são pacientes com mais idade, pessoas com mais idade.
Sim.
Se nós pegarmos o câncer, é em torno de 16 anos de vida perdida, em média. Se nós pegarmos as doenças, aliás, os traumas, a média é 36 anos de vida perdidos. Ou seja, é uma média realmente surpreendente a quantidade de anos de vida ceifados, em média, pelas pessoas que vão a óbito no trânsito. Por quê? Porque a violência urbana, ela leva ao óbito, geralmente, em pessoas jovens. Então, é o evento de trânsito ou é toda essa questão de violência urbana, de ferimentos, de arma de fogo, branca, tráfico, todas as consequências aí dessa outra área, que é uma outra área muito ampla e que nós não vamos entrar em detalhe hoje, que não é a nossa ideia. A ideia é falar realmente nessa questão do trânsito, né? Que eu acho que é de fundamental importância.
9 e 17, doutor Júlio Stob, conosco, Saúde em Dia. Uma pergunta, depois o senhor tem mais dados, mas uma dúvida que certamente vem para muitas pessoas. Essa corrida contra o tempo, quando acontece um acidente ou incidente no trânsito, cada minuto é importante para depois ter o acompanhamento, a recuperação desse paciente. O tempo que se perde até a chegada ao atendimento faz toda a diferença.
Excelente pergunta, Luiz Carlos, excelente pergunta. Nós trabalhamos como emergencistas dentro do que a gente chama hora de ouro, de golden hour, que é a hora de ouro.
Sim.
Mas aí, quando você tem um incidente, parece que o relógio passa com uma velocidade surpreendente para quem está atendendo e parece que o relógio não anda para quem é vítima. É impressionante essa disparidade. Parece um paradoxo do tempo e espaço. Então nós temos o quê? Nos melhores serviços do mundo, o tempo de resposta é de 6 a 8 minutos para chegar no local do evento. Vamos arredondar para 10 minutos, tá bem? Esse é o ideal. O tempo no local, em torno de 10 minutos. O retorno até o hospital, em torno de 10 minutos. Só aí nós já temos 30 minutos. Então veja bem, se eu tenho tudo acontecendo de maneira ideal, eu demoro 30 minutos até chegar ao local, recolher a vítima e transportar ela até um hospital que tenha condições de tratar aquele evento. Então já sobra para o cirurgião, para quem está atendendo a emergência e para o cirurgião, né, que muitas vezes é o cirurgião do trauma que vai resolver as lesões, eu só tenho mais 30 minutos. Então veja que é fundamental o tempo no trauma. Por quê? Por que isso? Porque metade dos óbitos vão acontecer dentro dessa primeira hora. Nós temos três grandes picos de mortalidade no trauma. Na primeira hora, que são aqueles que vão a óbito no local ou até chegarem no hospital. O outro pico são nas próximas 4 horas. E o outro pico são nas próximas 6 semanas, que são as questões pós-trauma. Então, isso é interessante porque, realmente, se nós demorarmos nessa chegada para fazer esse primeiro atendimento, nós já começamos a perder tempo para que depois no socorro, ao chegar no hospital habilitado, que tenha todas as condições, a gente consiga fazer uma assistência adequada. Muitas vezes, esse atraso, ele vai tornar inefetivo, né? Todo um serviço de uma alta complexidade, quem vai receber o paciente.
Hoje o quadro está maravilhoso pela importância da reflexão. Inclusive nossa gerente Paula Gomes aqui manda a seguinte mensagem: parabéns pela participação, doutor Júlio, muito esclarecedor e muito importantes as colocações, temas que deveriam serem discutidos com mais frequência para que a população entenda a necessidade de prevenção. Hoje, por exemplo, entre abordagens, descobrimos a importância de cada minuto no atendimento do paciente envolvido em um acidente ou incidente. Olha só a importância que tem essa abordagem, doutor Júlio, aqui para os nossos ouvintes.
Perfeito. Exatamente. Tempo no trauma, o tempo é fundamental e ele define, a grande maioria das vezes, a diferença entre a vida e a morte, né? Principalmente nesse resgate inicial. Queria falar um pouquinho também, se me permite aqui, claro, Carvalho, claro, na questão da velocidade.
Velocidade.
Tá? Porque a velocidade, ela é, sem dúvida, um dos grandes fatores de risco para o trauma grave. Nós trabalhamos no trauma com o que a gente chama de energia. Por quê? Porque são transferências de energia de um corpo ao outro durante um evento. Então, quando nós temos um carro, por exemplo, que está com uma velocidade de 100 km por hora, vamos pegar uma velocidade numa rodovia adequada, bem sinalizada, o carro bem revisado, como você diz, que tenha airbag, todas as condições adequadas, está tudo certinho, você está de cinto de segurança, está tudo certo, se tiver passageiros estão com cinto também, tudo certinho, e você está dirigindo ali sem influência de álcool, sem nada, a 100 km por hora. Muito bem. Isso te transmite uma certa energia. O carro está a 100 e você está a 100 km por hora também. Se você aumenta a sua velocidade de 100 para 120, certo? Você aumentou 20% a sua velocidade. A energia, ela aumenta com o quadrado da velocidade. Então, quando você aumenta de 100 para 120, você aumenta em 44% a tua energia. Ou seja, tu aumenta em 44% o risco de que transferências de energia num determinado evento causem agravo ao teu corpo. E se você aumenta, não vou subir muito na matemática aqui, mas vamos lá. Se você vai de 120, tá? De 120 para 130, por exemplo, tu aumenta em 69% a tua energia cinética. E se você aumenta de 100 para 140, você passa, tu aumenta em 96% a energia cinética, nessa proporção. Né? Tu aumenta até o dobro, praticamente, a energia cinética, se você passa de 100 km por hora para 140 km por hora. Aumenta em 96%, ou seja, praticamente dobra a energia cinética. Então, por isso que é importante, porque na verdade tu tens um aumento exponencial da energia com que você está se movimentando. E, obviamente, esse aumento exponencial de energia, no caso de um incidente, ele vai levar uma probabilidade muito maior de lesões graves.
Aí você verifica a importância da abordagem, doutora Júlia Stubbe, a discussão sobre a velocidade, que não vai te adiantar em nada, grande verdade. Você vai chegar 10 minutos, 15 minutos mais cedo, não vai mudar nada na tua viagem. Mas o impacto de um acidente ou incidente, no caso aqui, que vai repercutir para a saúde. Às vezes seria um choque com danos materiais, são danos irreversíveis à saúde por causa de 20 km a mais por hora.
Exatamente, porque aumenta sobremaneira a energia associada ao trauma. É fundamental a gente entender isso para que a gente também tire um pouco o pé do acelerador. É fundamental isso, porque velocidade e aceleração são fundamentais naquilo que a gente chama de cinemática do trauma, realmente.
A questão da cadeirinha, doutor Júlio Stob, que ainda alguns resistem no dia a dia a colocar a cadeirinha para transportar a criança, o impacto que pode ocorrer em uma colisão sem a cadeirinha também.
É, exato. Então vamos falar um pouquinho na questão da criança. A criança tem toda uma cinemática diferente, em função, a criança pequena principalmente, em função da desproporção que existe entre o peso da cabeça e o resto do corpo. Então, desde o atropelamento isso muda. Por exemplo, quando uma pessoa adulta é atropelada, geralmente ela é atropelada de forma lateral. Por quê? Porque a pessoa olha para o carro, tenta fugir, desvia o corpo e ela é atropelada de forma lateral. Quando uma criança é atropelada, ela geralmente olha para o carro antes de ser atropelada. Ela se assusta, ela paralisa. Então, numa criança, um atropelamento ele é geralmente frontal, enquanto no adulto é lateral. No atropelamento de uma criança, por exemplo, ela geralmente, quando é pequena, ela vai para baixo do carro. O adulto, quando é atropelado, ele é jogado para cima do carro. Então, veja que muda completamente a cinemática desde o atropelamento. Mas dentro do veículo também, Carvalho e ouvintes, a criança, como ela tem uma desproporção muito grande entre o tamanho da cabeça e o resto do corpo, no caso de um trauma e ela ser ejetada, ela vai ser ejetada com a cabeça para frente, como se fosse uma flecha, um ariete. Né? Por quê? Pelo peso maior da cabeça em relação ao restante do corpo. Sim. Então, por isso, a importância que tem da utilização da cadeirinha. E imagine se ela é ejetada com a cabeça para frente e ainda se ela é ejetada do veículo, por exemplo, o quanto aumenta o risco de óbito pelas frequências aqui, porcentagens que nós já comentamos. Então, por isso, né, Carvalho, tem toda uma denominação agora, né, em relação a isso. Por exemplo, as crianças com até 10 anos e 1,45m para baixo devem viajar no banco de trás. As crianças de até 1 ano de idade ou com peso de até 13 kg devem usar o bebê conforto. Tá? Crianças, e sempre isso no banco de trás. Crianças de 1 a 4 anos de idade ou com peso inferior a 18 quilos devem usar a cadeirinha. Tá? Daí tem a cadeirinha. Crianças com 4 a 7 anos e meio, com até 1,45m ou peso de 36 quilos, deve usar o quê? Banco de trás também e o assento de elevação. E criança acima de 10 anos ou com mais de 7 anos e meio e com altura superior a 1,45m, pode usar daí o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança normal é acima de 10 anos, tá? Ou com mais de 7 anos e meio, que tem mais de 1,45m de altura. E sempre banco de traste. Por quê? O banco de trás é o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro. O pior lugar é o do motorista, o segundo lugar é o do caroneiro, né? E o lugar de mais segurança é nos bancos de trás. Então, por isso que isso é fundamental, Carvalho, porque, de novo, é impossível você segurar alguém no colo, por exemplo, você se segurar e segurar uma criança no colo, por exemplo, quando você está dirigindo. Por quê? No caso de um evento, tá? Por quê? Porque a velocidade e a energia é tão grande que você não vai ter força suficiente para segurar. E essa criança será lançada literalmente adiante em função dessa cinemática do trauma.
Olha só, muitas mensagens aqui. A Sueli Dutra, parabeniza, está ouvindo em Siríaco. A Sueli Giacomini, doutor Geraldo Alas, está na audiência aí, está parabenizando pela qualidade da entrevista. Muito obrigado. Tem pergunta de ouvinte, meu caro JV? Vamos lá então. Já tem mais mensagens chegando aqui. Pergunta ao ouvinte, qual seria a solução, doutor Júlio Stobbe, aqui, dentro da sua abordagem? O que o senhor indicaria? Campanhas educativas para nós mudarmos esse quadro? Nosso gerente Célio Júnior também parabeniza o senhor pela abordagem aqui. É muito importante a participação. Um caminho para a gente mudar esse quadro, essa preocupação com esses números que o senhor nos traz, seria pela questão da educação do nosso condutor. Como é que a gente poderia mudar esse quadro ou reduzir esses índices?
Eu não tenho dúvida que a educação no trânsito ela é fundamental. E a educação no trânsito, ela não deve começar somente na pessoa que vai fazer a carteira de motorista. Ela tem que ser uma educação na escola, desde que você começa a educação, o ensino. É fundamental que você realmente eduque as crianças, porque as crianças, elas ainda têm uma plasticidade de sistema nervoso central, de pensamento, que você consegue modificar esse pensamento para que a gente tenha uma ideia um pouco diferente daquilo que é o trânsito, daquilo que é a mobilidade como um todo, vamos chamar assim. Porque nós temos hoje, muitas vezes, dificuldades do próprio pedestre. Nós temos dificuldade, então, obviamente, de pessoas que não observam, às vezes, se o sinal está aberto ou fechado para o veículo. E quando tem, por exemplo, um semáforo aberto, e que é um semáforo que tem semáforo para o pedestre também, a prioridade é do veículo, né? E não do pedestre, quando está aberto o semáforo e tem semáforo para pedestre. Então, isso se aprende com educação, não tem outra forma, né, Carvalho? Então, a gente tem que trabalhar isso, e na escola é o melhor momento, principalmente nos anos iniciais. Eu lembro que quando os meus filhos estavam no Notre Dame, lá nas séries iniciais, e o pessoal da Guarda Municipal passava conversando com eles. E eles começaram a me policiar pelo uso do quê? Pelo uso do celular no trânsito. Entende? Então hoje eu não uso celular no trânsito porque me puxaram as orelhas e quem fez mudar o meu pensamento em relação a isso foram os meus filhos. Então educação é um dos grandes itens.
E aqui o ouvinte já manda mensagem também na audiência aqui, o Fagner. Aí os pais sempre têm que dar o exemplo, desde estacionar em fila dupla na frente das escolas, em várias questões, um pai ensina o filho como será o futuro motorista. Doutor Júlio Stobbe, importante abordagem, saúde em dia, hoje fantástico. Esse material também vai estar disponibilizado no nosso portal rdplanalto.com, nas redes sociais. Muito importante a abordagem, fica para reflexão, para termos uma semana iluminada, com menos problemas no trânsito. Uma mensagem a mais o senhor transmitiria nesta segunda-feira aos nossos ouvintes?
Eu diria, Carvalho, assim, vamos ter um pouco mais de calma na vida, né? A vida já é curta, temos pouco tempo de existência sobre a Terra, não precisamos acelerar o processo, né? Então, a prevenção, ela é fundamental, repito aqui, e a gente tem que manter isso para a segurança de cada um de nós aí, né? É fundamental que a gente viaje, que a gente ande, o mundo nos exige isso, no entanto, é fundamental que a gente vá e volte com segurança. Um grande abraço e uma boa semana para todos.
Obrigado, doutor Júlio Stobbe. Até a próxima segunda-feira com mais um tema aqui importante.